Olá, eu sou Renata Carnevale, eu sou médica intensivista e atual diretora científica da Sotierge. Hoje a gente está começando um papo crítico bem especial, porque pela primeira vez a gente está fazendo um papo crítico em associação, em conjunto com outra sociedade. Nós, da Sotierge, estamos aqui com a Sociedade de Ginecologia para falar sobre um tema super importante, que é a sepse na gravidez. Para falar sobre esse assunto, eu tenho duas pessoas bastante especiais. A Kiara, que é médica intensivista, titulada pela AMIB, membro da Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana, coordenadora da UTI da Mulher da Perinatal Barra, professora convidada de terapia intensiva na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, médica intensivista do Hospital Samaritano Botafogo. E uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, porque tivemos o prazer de trabalhar juntos no Copa d'Or. Em unidades diferentes, mas sempre ali bem pertinho. E o Renato Sá, que é professor titular de obstetrícia da Universidade Federal Fluminense, é pesquisador em saúde pública do Instituto Fernandes Figueira, é diretor médico da maternidade perinatal Barra e pós-doutorado em medicina fetal pela Universidade de Paris. E com quem eu tive o prazer de fazer uma pós-graduação super interessante, voltada para a educação na área de saúde, e foi nesse grupo que a gente teve a ideia de fazer esse podcast em conjunto. Então, acho que vai ser uma experiência nova, eu estou super animada. Muito obrigada, Renata e Kiara, por participarem com a gente aqui desse episódio diferente e especial do Papo Crítico. Bom, eu vou começar já entrando direto no nosso assunto, e aí eu queria entender um pouco com o Renato o seguinte. Eu entendi, pelo que eu fui ler também, estudar e tentar me atualizar para esse podcast, que quando a gente fala de sepse na gravidez, a gente não está falando só do período da gravidez, a gente também vai falar do puerpério e das complicações pós-aborto. E nesse período, a gente sabe que a gravidez é uma condição onde você tem aumento do volume plasmático, do débito cardíaco, vasodilatação periférica. Então, para mim, já surge um primeiro desafio que é: como eu vou fazer o diagnóstico da gravidez se muitos dos critérios diagnósticos que eu uso no paciente fora da gravidez são considerados até fisiológicos durante a gravidez? Fala um pouquinho para mim, Renato.
Valeu, que queria agradecer aí o convite, uma honra para nós da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. E, então, vamos direto ao assunto para a gente não perder muito tempo, né? É exatamente isso, esse é o primeiro grande desafio, e não é só isso, né? Tanto os processos fisiológicos da gravidez, eles interferem no diagnóstico clínico, quanto algumas alterações laboratoriais também podem dificultar o diagnóstico. Só para a gente ter uma ideia, você pode ter uma leucocitose que pode chegar até 18 mil no puerpério e isso ser uma alteração fisiológica. Então, não é simples. E além disso, a gente tem que considerar que essas mulheres são mulheres jovens e saudáveis. Então, até por isso, elas suportam ainda mais os possíveis desequilíbrios. Esse é o grande desafio da porta de entrada, é o grande desafio das emergências para reconhecer a sepse, que a gente sabe que hoje é uma das três principais causas de morte materna. E é exatamente o que você introduziu. Ela não envolve só a questão do parto e do puerpério, mas talvez seja mais interessante a gente concentrar nesses dois, né, para não ficar uma coisa muito ampla, mas também tem o abortamento e tem as outras complicações que são passíveis de acontecerem na própria gravidez, intercorrências cirúrgicas, um apendicite e daí por diante.
Kiara, na prática, quando você recebe essas pacientes, o que que te faz pensar mesmo em sepse, com essas alterações que o Renato ressaltou?
Oi, Rê, obrigada pelo convite, super especial. Para mim é uma honra poder levar a gestação crítica uma fala tão importante. E para nós intensivistas, é importante olhar para essa paciente de perto. Ela vai confundir a gente, né? Se você pensar que uma gestante de terceiro trimestre é uma gestante dispneica, até 70% das gestantes são fisiologicamente dispneicas. Ela tem uma anemia dilucional, o aumento do volume plasmático, uma eritropoiese que não acompanha. Ela é uma paciente inflamada. Ela é uma paciente com uma capacidade residual pulmonar enxuta. Ela é uma paciente que tem uma vasodilatação periférica e, por isso, ela tende à hipotensão, sendo osteomadia na 28ª semana de gestação. Então, a grande fala é, na dúvida, traga essa paciente para perto. Existe o Quick SOFA modificado para obstetrícia, que são os critérios que a gente usa no SOFA, né, no Quick SOFA, mas com um limite um pouquinho mais diferente, mas eles por si só têm uma sensibilidade baixa. Acaba ficando uma janela de tempo muito longa para uma tomada de decisão. Então, a grande fala, na dúvida, traga para perto essa paciente para que você possa ampliar com o laboratório e monitorização uma decisão com mais segurança.
Perfeito, Kia. E quando a gente pensa no foco da sepse, é muito parecido com a não grávida, ou a gente precisa pensar em algumas coisas específicas na paciente grávida, Renato?
É, a história clínica, né? Embora o exame clínico não ajude muito, mas talvez a história clínica ajude muito. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma queixa urinária ou uma infecção urinária de repetição, isso vai nos ajudar muito, porque a sepse de origem urinária é uma das principais e é uma das questões que, por vezes, é das mais negligenciadas, porque, como aquela mulher já fez várias infecções, ela faz mais uma. E é nessa mais uma que as coisas podem se complicar. E aí, quando geralmente está no terceiro trimestre, acaba embolando com essa sintomatologia que a Chiara chamou bem a atenção. A gente tem que estar atento também à questão das bursas rotas, né, por conta dos processos infecciosos a partir da ascendência de bactérias pelo trato genitourinário, chegando até o útero e contaminando o bebê. E também as outras sepses, né? Às vezes a gente tem uma questão de uma apendicite que está ali envolvida e a gente custou a fazer a identificação. Então, não é de todo simples, mas a história clínica e como ela evoluiu para esse processo ajuda bastante a gente pensar. E eu acho que a Chiara pode complementar um pouco na importância aí dos exames de imagem para esse diagnóstico diferencial.
Sim, isso é uma fala muito importante, Renato. Você tem razão. Para nós, intensivistas e clínicos, há, pelo desconhecimento, uma grande resistência em fazer imagem na busca do foco dessa paciente, pensando no risco fetal e etc. E, na verdade, a gente já viu e já estudou que o impacto disso no bebê é mínimo ou nenhum, e que o benefício de você achar o foco e ser direcionado em tratar essa paciente muda o desfecho. Por quê? Se você está diante de uma infecção de uma sepse materna por uma causa pélvica e ela for drenada, você precisar esvaziar aquela cavidade uterina, a paciente não vai melhorar se você não abordar esse foco. Por outro lado, mesmo sendo gestante, ela está exposta a diversas infecções não obstétricas. Então, como o Renato falou, além da apendicite, ela imunologicamente é mais exposta a infecções graves por H1N1, infecções graves por dengue, infecções graves por COVID. É uma paciente que manifesta tuberculose com potencial gravidade. Então, isso tem que estar no nosso radar, porque a evolução é rápida e esses diagnósticos têm que estar circulando na nossa mente de toda forma. E um ponto importante, Rê, é que a associação da clínica com a obstetrícia muda o desfecho dessa paciente para um cenário muito melhor. Porque são, de fato, duas cabeças pensantes que complementam esse olhar obstétrico com clínico, e os estudos mostram que a presença de um intensivista dentro de uma maternidade mudou a assertividade do antibiótico da sepse na primeira hora em mais de 30%. O impacto disso nessa mortalidade e redução é absurdamente eficaz.
Achei interessante você trazer essa coisa do diagnóstico, Kiara, porque eu já vivi muito isso, né? Chega grávida na emergência, você não faz raio-x, não faz raio-x, porque não pode fazer o diagnóstico de pneumonia dessa forma, porque e o bebê? E aí, às vezes, você fica segurando ali uma situação, que é claro que a gente vai fazer com cuidado e se a indicação for muito importante, mas você fazer um diagnóstico, você evita que ela evolua, né, por uma infecção mais grave e até para sepse, né, uma infecção que podia ser uma infecção controlada. Então, achei esse um ponto bem importante. Tem algum antibiótico que é proibido, pensando no bebê? Renato, você lembra, sim? Ou dá para a gente ir no, na microbiota que a gente está acostumado?
Não, a gente não tem nada que seja proibido. É meio que o contrário, né? Tudo é relação risco-benefício. É óbvio que a gente sabe que tem alguns antibióticos que têm um potencial de dano para o feto e a gente tenta evitar. Mas boa parte desses, eles já não são usados mesmo de rotina. Então, dentro da linha geral, e como boa parte dessas infecções são de origem comunitária, né, a gente não fugir muito dos esquemas tradicionais de entrada com antibiótico é a melhor conduta. E você deixa para ajustar o esquema antibiótico a partir do desfecho clínico, né? Só antes de passar a palavra, é só fazer um complemento para a gente finalizar aquela coisa do diagnóstico. Pode fazer todos os exames, pode fazer até tomografia.
Ótimo.
A única coisa que às vezes a gente pede é a questão do contraste, que a gente precisa avaliar um pouquinho, mas é risco-benefício. Pode fazer tudo, a radiação é muito baixa, não tem potencial teratogênico, tá? Então, podem ficar tranquilos e fazer o que for necessário para salvar a vida dessa paciente.
Acho que essa fala é um alívio para gente. Kia.
É, eu queria complementar em relação ao esquema antibiótico, que é o seguinte, Rê, a gente precisa prestar atenção que a sepsis bacteriana, ela tem um perfil polimicrobacteriano, tá? Então, é uma infecção que você, muitas das vezes, não tem um germe único e você precisa ter um esquema de um espectro mais amplo. E os guidelines mostram que, empiricamente, a gente precisa sim chegar com uma bala de canhão nessa paciente. E o que eles orientam é uma cobertura para grão positivo, aero na aero, e para bactéria grão negativa, num ponto de partida. É, em pensando sobre infecções do trato geniturinário como grande carro-chefe nessa mulher, 2023 a COG se posicionou exatamente por identificar esse perfil de potencial gravidade vindo até da população, trocando o esquema empírico para Kelvetrit. Então, isso foi muito importante. Ela passou o sarrafo do Rocefin para cima. E para a gente não esquecer da evidência de germes ESBL na comunidade, e que para a gestante, a infusão do meropenem, por exemplo, precisa ser infusão contínua, porque a farmacodinâmica e a farmacocinética na gestante, pelo aumento da taxa de filtração glomerular, faz com que a eficácia seja diferente. Então, é importante esse gatilho. E a alta incidência de infecção por MARVA. É um adulto jovem, é um adulto que está mais exposto a esse tipo de infecção, principalmente em partes moles e pele. Lembrando que a infecção de ferida operatória nessa paciente faz sepsis e a mastite também.
Ótimo. Acho que são alguns pontos aí de dicas super importantes. Essa coisa da infusão do antibiótico realmente acho que faz diferença. Ok, fizemos o diagnóstico sepse, achamos o nosso foco, começamos com antibiótico de amplo espectro, não vamos economizar, principalmente se a paciente está grave ou tem um potencial alto de ficar grave. E agora vamos começar a cuidar da sepse. Aí a gente vai lembrar aí do Surviving Sepsis Campaign, que é o que a gente está acostumado. É parecido? É reposição volêmica guiada por meta, aminas. A gente vai seguir aquele protocolo, Kiara?
Vai. Infelizmente, como literatura, o que a gente faz na terapia intensiva obstétrica, em sua grande maioria, é uma extrapolação da população não gestante. Mas existe uma métrica fundamental para isso, uma premissa básica que diz que a gestante não pode ser pior tratada só porque ela é gestante. Então, a gente precisa perseguir isso, né? O que o guideline fala é o seguinte: o nosso alvo de PAM é sim uma pressão arterial média acima de 65, com algumas observações. O obstetra está acostumado a ver uma pressão mais baixa e entender isso como uma normalidade, pela alteração fisiológica da gestação que a gente falou lá na frente. Mas é importante ressaltar que, em vigência da suspeição de um foco infeccioso, isso cai por terra. O alvo é PAM acima de 65 e ponto. Depois, dessa fase aguda, a gente pode, com calma, repensar essa paciente e entender se com pressão um pouco mais baixa ela não tem disfunção de órgão-alvo nenhuma. Uma outra particularidade é que essa paciente tem uma pressão oncótica mais baixa pela diluição da albumina, né? Ela tem lá a albumina dela sérica diluída, além de uma microalbuminúria presente. E essa paciente, por si só, com aumento do volume plasmático, tem uma facilidade de fazer edema pulmonar. Então, a nossa métrica de 30 ml por quilo de recitação nas primeiras 3 horas é válida, com observação importante para essa fluidorresponsividade e por essa chance de um edema agudo de pulmão. Então, grosseiramente, a gente fala para tentar limitar nessas primeiras horas, inicialmente essas 2, 3 horas, a um limite de 2 litros nesse período, até entender a capacidade de acomodação da paciente nessa ressuscitação.
E se precisar de amina, podemos. Quer dizer, não
Devemos.
temos opção, né?
É, devemos. Isso é uma parte importante. A gente falou que a gente vai ressuscitar baseado na fluidorresponsividade. Então, um parênteses para isso. O que que é validado em gestante sobre fluidorresponsividade? A manobra de elevação de pernas tem trabalhos validados em gestante, tá? Ultrassom point of care, absurdamente necessário para a gente pode fazer uma medida guiada pela cava, numa janela mais lateral, para a gente desviar desse aumento do volume uterino, assim como a gente pode fazer uma avaliação do ultrassom pulmonar, tá? A variação de pressão de pulso para uma paciente mais grave, invadida e ventilação mecânica, ela nos ajuda também, mas mais do que isso, tentar chegar no alvo dessa paciente sem que a gente coloque ela numa situação de fluid overload. Por quê? A paciente gestante e a puérpera, né, que é o nosso público, ela tem um altíssimo índice de fazer o Guilherme. Então, é uma paciente que já passou por um aumento de pressão intra-abdominal. É uma paciente que tem uma chance de fazer um ileo metabólico por si só, a cesariana é a maior causa de um Guilherme. E quando você faz um fluid overload, você triplica a chance dessa mastite complicada dessa forma. E não é incomum, a gente vê até ruptura de seco e precisar levar essa paciente para a sala por isso, né? Então, esse é um ponto bem importante. Outro ponto do fluid overload para essa paciente é a própria pele. A maioria das vezes ela tem uma incisão de uma cesárea, ela vai fazer uma piora da cicatrização, a maior chance de uma infecção num segundo tempo. E pelo aumento intra-abdominal, uma disfunção renal progressiva. E aí vale uma atenção. Disfunção renal no gestante não é o que nós intensivistas estamos acostumados a uma creatinina maior que 1,5, 1,2. Não. O dobro da creatinina basal dessa paciente é uma disfunção. Então, presta atenção. Se entrou na gestante para mim e eu vou buscar ativamente disfunção renal, idealmente, eu preciso olhar no cartão de pré-natal dessa paciente e entender a creatinina basal de gestação. Porque como aumenta a taxa de filtração glomerular, essa creatinina 0,3, 0,4, 0,5. Então, se é uma creatinina 0,3, ela chega para mim com foco infeccioso suspeito, uma creatinina 0,6, isso é disfunção. Então, só para a gente prestar atenção. E as aminas, chegamos no equilíbrio de swing reposição. Continuamos com uma PAEG fora do alvo. Noradrenalina é a primeira escolha. Podemos associar a vasopressina numa resposta inadequada? Podemos. Podemos exigir uma disfunção cardíaca associada à dobutamina? Podemos. Ou podemos ainda transicionar esse combo para uma epinefrina? Podemos também.
Quer dizer, a gestante é uma paciente que a gente vai incluir no Surviving Sepsis Campaign, né? A gente vai tratar. A gente não tem que ter medo, justamente para não cair no que você falou, que é a gente tratar menos porque ela é gestante, mas a gente precisa lembrar de alguns detalhes importantes, como você falou do edema pulmonar, da chance de Ogilvy, de uma creatinina mais baixa já poder significar uma disfunção renal, são detalhes da gestante que a gente não pode deixar passar. Tem uma dúvida que eu tenho, que é a seguinte: quando a paciente ficou grave, precisou entrar amina, e no Surviving Sepsis a indicação é amina em ascensão, chega noradrenalina 04, 05, a gente já está pensando numa vasopressina. Seria começar corticoide numa dose, a gente costuma usar hidrocortisona, 50 miligramas de 6 em 6, né? Normalmente é isso. Renato, tem problema a gente começar com esse corticoide? Pode? É a hidrocortisona mesmo?
Foi bom que vocês lembraram que existe o feto, né? Vocês estavam preocupadas só com o nome, né? É exatamente isso. Eu estava aqui angustiado para minha vez de falar para lembrar disso, do feto. E nesse momento aqui a importância do time estar bem em harmonia. Por quê? A qualquer modificação hemodinâmica materna, ou mesmo, a gente aprendeu muito isso aí no período da COVID, né? Qualquer modificação de padrão respiratório materno, a gente precisa associar à avaliação do bem-estar fetal. E boa parte das vezes com uma cardiotocografia e, por vezes, com uma cardiotocografia computadorizada. E aí lembrar também, já que vocês estão falando aí dos pontos críticos da grávida, que ela também ela não tolera, não é a mãe, mas o bebê não tolera uma saturação muito baixa. Então, esses são momentos em que a gente precisa estar se falando com muita intensidade para que a gente possa ir avaliando o bebê. E aí, a preocupação é sempre a questão do corticoide. O corticoide não tem nenhum impacto para o feto. Pode usar o que for necessário, a hidrocortisona. Se nós estamos pensando num feto prematuro, ali até 34 semanas, que ele vai precisar nascer, eu posso precisar fazer o corticoide para maturação pulmonar. Eles não se sobrepõem, tá? Então, o corticoide para maturação pulmonar não vai ter o efeito que vocês desejam para o equilíbrio da mãe. E a hidrocortisona não tem nenhum efeito para maturação pulmonar. Então, se ele vai precisar nascer, aí a gente vai fazer a betametasona, 12 miligramas, em duas tomadas, né, com intervalo de 24 horas. Ou, se não tiver, a dexametasona, aí é 6, 6, 6, 6, né, a cada 12 horas. Mas, preferencialmente, a betametasona. Mas isso não interfere em nada no cuidado que estiver sendo tomado pela clínica. Então, esse time aí, ele precisa estar bem azeitado.
E como é que é essa monitorização do feto, Renato? Explica um pouco melhor, porque isso para a gente é bem novidade mesmo.
A monitorização do feto, basicamente, ela pode ser feita pela cardiotocografia, né? Que vai ser o registro dos batimentos cardíacos do bebê. E a gente vai avaliar ali critérios de reatividade ou critérios de depressão. Os outros.
Contínua? Ou você faz um período e repete depois?
Geralmente a gente faz assim: a cada intercorrência que ela tenha, ou se ela, vocês acabaram de tirar ela de um edema agudo de pulmão, ou se ela acabou de alterar muito a saturação, a gente roda pelo menos em torno de 40 minutos de uma cardiotocografia. E aí, se o feto estiver reativo, a gente assume e vai seguindo com ele. Por que não ultrassom e por que não Doppler? Esses marcadores, eles são marcadores mais tardios. O que a gente vai pegar de marcador agudo, que é o que a gente está tentando aí, é pela cardiotocografia, ou minimamente, se tiver numa situação muito crítica, pela ausculta do batimento cardíaco fetal. Lembrando que o melhor lugar para ressuscitar o feto é ainda dentro do abdômen da mãe. Então, não adianta pensar em sair correndo e tirando o bebê. É reequilibrar a mãe e a gente vai monitorando. Olha, o bebê está melhorando, o bebê não está melhorando, e vocês vão dando o suporte materno e ele vai fazendo a reanimação intrauterina. A intervenção abrupta, às vezes na fã de querer salvar o bebê, é prejudicial para ele, porque você vai tirar ele num momento crítico, né, de hipotensão materna, por exemplo, que pode ser agravada pela hipotensão da própria anestesia que vai se usar, e aí você tira um bebê muito mal. Então, a monitorização da vitalidade fetal é para ajudar a vocês a melhorar os parâmetros para a mãe.
Eu queria complementar essa fala tão importante do Dr. Renato, que é o seguinte: para nós, bichos, uma saturação de 92 em ar ambiente está excelente, mas o nosso corte é qualquer saturação abaixo de 95% numa gestante é indicativo de suplementação de O2, tá? Então, exatamente para esse ambiente intrauterino, está sempre muito rico de oferta do que esse bebê precisa. E falando sobre as disfunções, quando você encontra uma disfunção intrauterina, um aumento de hiperatividade do tônus uterino, uma alteração nesse bebê, isso é um indicativo de disfunção materna. Isso entra no pacote da sepse e isso pontua, tá? Então, esse olhar é muito dinâmico. Então, por exemplo, você documentou numa gasometria uma acidose materna. Você compensa essa acidose e você avalia esse bebê. Essa troca entre as equipes é fundamental. Então, toda melhora materna habitualmente vem acompanhada de uma melhora fetal. Então, a obstetrícia, a terapia intensiva, você está com isso muito alinhado e desenhado.
Nossa, eu achei ótimo quando o Renato falou que o melhor lugar de tentar melhorar o feto ainda é dentro da barriga da mãe, né? Porque eu vou confessar assim, vou fazer uma confissão aqui. Eu não estou acostumada a tratar gestante, mas em um dos hospitais que eu trabalho tem uma maternidade, é um hospital público. E uma vez eu tive uma gestante grave que ficou entubada em ventilação mecânica. E a minha angústia era tentar tirar o bebê a qualquer custo. E os obstetras falavam para mim: Renata, calma, trata como você tem que tratar, seda a paciente se você precisa sedar, coloque em ventilação mecânica, faz a sua amina vasoativa, faz o seu antibiótico, a gente vai acompanhar o bebê e deixa o bebê lá, porque é pior a gente tirar o bebê nesse momento tão grave. E eu confesso que para mim isso era muito difícil, porque a minha ansiedade era: a gente tira o bebê, tenta salvar o bebê, que eu tento salvar a mãe, cada um com o seu. E não é isso, né? Eu acho que não é esse o pensamento, né, Renato?
O pensamento é do binômio, né? E a gente vai ter que aí dosar bem esse equilíbrio. São raras, mas existem determinadas situações em que às vezes a gente tirar o bebê facilita para a mãe, né? Uma situação de um bebê muito grande, em que vocês estão tendo dificuldade de ventilar, a gente pode cogitar. Mas aí também é questão do risco-benefício, né? Se o bebê está muito grande, muito provavelmente ele já é uma gestação a termo. Então aí, de fato, pode ser melhor a gente tratar o bebê aqui fora. Então, esse equilíbrio aí de tratar o binômio, ele precisa estar muito bem feito e considerando essas coisas aí que a Chiara falou, tá? Okay? Só para a gente lembrar da fisiopatologia, que eu acho que é uma imagem que todo médico que cuida de gestante precisa ter, o gradiente de troca na placenta, ele é baixíssimo. Então, e o feto tem muita dificuldade de responder, por exemplo, com você fazer. O feto não faz uma taquipneia compensatória, né? Então, ele depende de todo equilíbrio ácido-base da mãe. E por conta disso, ele responde muito mal à acidose. Então, o que vocês puderem fazer para não deixar a mãe entrar em acidose, e para não deixar ela saturar pouco, que aí a troca para ele vai ficar muito ruim, é tudo que a gente precisa. E aí segue o que os tetras colegas falaram. Deixa ele ali dentro. Se você está conseguindo me dar essas duas coisas, controlar a acidose, controlar o pH, e você controlando a saturação, o resto ele se vira sozinho.
Complementando aqui a fala do Renato, para nós intensivistas, a gente fica com esse menos pé, a intenção de que a gente vai tirar a criança e a gente vai melhorar muito a mecânica ventilatória dessa paciente. Mas os trabalhos mostram, Rê, que assim, a pressão inspirada de O2 cai numa paciente que está em uso lá de 100% de FiO2, mas não é tudo isso que nós imaginamos, entendeu? E acabar induzindo numa interrupção de gestação, o ganho não é tão efetivo assim. Então, o que que a gente aprendeu muito com a pandemia? Gestante prona, prona. Gestante faz, usa FNAF, usa. Gestante faz VNI, faz. Gestante vai para ECMO e pode ter uma gestação até a termo com o advento da ECMO, pode. Então, hoje a gente tem um arsenal muito maior para conseguir conduzir essa paciente com esse bebê lá dela. É uma altíssima vigilância.
Então, a ventilação mecânica, eu entendi que a gente tem que evitar uma saturação abaixo de 95. Acho que o Renato deixou bem claro aí essa questão da acidose. Então, a gente não ser tão, eu acho que talvez não ser tão tolerante com uma hipercapnia, permissiva, que é o que a gente costuma fazer, mas fora isso, seria uma ventilação mecânica normal. Se eu precisar usar pipe, eu posso usar pipe.
Pode, sim. Você segue os parâmetros de ventilação protetora, com alguns detalhes a mais, né? Uma paciente que tem uma PCO2 um pouco mais baixa do que habitual, fisiologicamente ela tem uma acidose metabólica, até para esse sistema de organização com essa troca com o bebê, ela é uma paciente que já tem o bicarbonato mais consumido, então esse ajuste é um pouquinho mais fino, mas com as mesmas métricas de ventilação protetoras que a gente usa.
Bom, aí,
Entendi. Fala,
então,
Renato.
nessa linha aí de pensamento, né, só para a gente amarrar, igual a gente amarrou aquele primeiro bloco, o bebê, a indicação do nascimento do bebê é basicamente uma indicação obstétrica ou uma indicação da área da terapia intensiva seria se vocês não estão conseguindo manter esse nível para a gente aí, com uma boa saturação de O2 e com controle da acidemia. Fora isso, ele pode seguir ali dentro, exceto, obviamente, se a causa da sepse for uma amniotite, né? Porque aí a gente vai ter que abordar por conta da amniotite. E aí não sei se a gente vai falar mais à frente a questão da via de parto, né? Mas aí eu vou deixar
Fala
vocês.
via de parto. Não, eu acho que a gente está chegando nesse momento.
A via de parto vai ser a via também a mais segura para a mãe e para o bebê. Então, uma gestante, dependendo aí da condição dela, ela tolera muito bem um trabalho de parto, né? Então, pode ser a via de parto normal. A gente tem que lembrar aí da questão de que o próprio trauma, né, da cesariana, a gente tem uma resposta metabólica ao trauma, é maior do que de um parto transpélvico. Então, havendo a possibilidade e a segurança, a gente tem a possibilidade de um parto transpélvico. Lembrando aí que a gente tem que monitorar a saturação dessa mulher durante todo o trabalho de parto, tá? E aí, necessariamente, o feto também vai precisar de uma monitorização contínua. A cesariana seria indicada numa situação de causa obstétrica mesmo, né? O feto que evolui para o sofrimento fetal, o que a gente está percebendo que não há evolução do parto transpélvico. Se essa mulher está dependente de uma condição de unidade de terapia intensiva, esse parto transpélvico pode ser feito dentro da própria unidade e até mesmo se for uma situação extremamente grave, que a gente precisa de uma cesariana de emergência, a gente pode mobilizar todo o arsenal e fazer a cesariana ali no ambiente da terapia intensiva. Estamos falando de situações bem críticas, mas que a gente viveu isso aí no período da pandemia, né, da Covid. Então, a via de parto concluindo, é isso. É mais segura para o feto e para a mãe. O parto normal pode ser uma boa opção.
Tá bom, eu fico nervosa já, mas é bom que a gente vai aprendendo. Tá bom, gente, eu queria, assim, para a gente finalizar, que vocês me falassem um pouquinho rapidamente dessa questão da pandemia, se tem alguma coisa que vocês ressaltam que foi, assim, um grande aprendizado ali, que a gente possa usar de lição e de conselho, quando a gente tiver com uma gestante, como é que foi isso? Vou pedir para a Kiara começar, depois o Renato encerra.
A pandemia foi um divisor de águas, né? Assim, o que a gente tinha nos livros, que a ventilação não invasiva era uma contraindicação relativa, quase absoluta, para uma gestante, considerada um estômago cheio, com risco de broncoaspiração. No início da pandemia, a gente tinha uma recomendação de interromper essa gestação até 24 semanas, era uma coisa muito agressiva. E a gente entendeu e conseguiu ventilar esses pacientes e levar esses pacientes até a termo, com esse advento de usar essas técnicas de ventilações, ofertas não invasivas, como a gente usou na população adulta não gestante. Então, isso foi o principal. E a segunda fala importante que eu queria trazer era como é importante a gente conseguir falar sobre a gestante para o núcleo dos intensivistas, né? Porque cada vez mais o avanço da idade materna, pacientes que antes por a tecnologia que não poderiam ter filhos, tendo filhos através de fertilizações, técnicas avançadas, nós precisamos estar recebendo essa paciente porque ela chega cada vez mais para a gente. Ela já vem com um acúmulo de comorbidades acumuladas ao longo da vida e a mortalidade materna, ela é reversível. 92% dos óbitos maternos são reversíveis e intra-hospitalar com a gente. Então, isso é muito importante.
Bem, a gente só não teve muito tempo de falar sobre a sepse puerperal, né? Então, de repente, fica aí um. Pode ser que a Esborge, então, organize um para a gente fazer o inverso, né? A gente fala de sepse
Ótimo.
puerperal. Mas, assim, lembrar da sepse puerperal, né? Em especial naquelas mulheres que tiveram a cesariana intraparto, tá? Isso é importante a gente considerar. A cesariana intraparto é o principal fator de risco para a sepse puerperal. No mais, eu respondendo a sua pergunta mais especificamente, eu vou na mesma linha aí da Chiara. A pandemia foi um divisor de águas no sentido de que o intensivista perdeu o medo da gestante e os obstetras perderam o medo da terapia intensiva, né? A gente passou a trabalhar mais em grupo e eu tenho certeza que isso salvou muitas vidas maternas e fetais, uma vez que a nossa preocupação aí foi sempre do binômio. E, na dúvida, uma conduta mais conservadora em relação ao feto é sempre uma conduta mais adequada. Eu acho que isso é uma linha que vocês, de bom senso, que as terapias intensivas podem ter como uma regra. E o feto suporta bem desde que não tenha acidemia e uma hipoxemia. No mais, agradecer muito o convite e a oportunidade, e um prazer discutir com vocês, e a gente está aí à disposição. Muitíssimo obrigado.
Obrigada, Rê.
Gente, eu adorei, eu aprendi muito. Realmente é um assunto que é difícil para mim, né? Procurei ler um pouco antes do podcast. A gente já tinha falado de fazer outros temas também. Eu acho que esse vai ser o primeiro de outros, né? Da gente falar um pouco sobre o sangramento da gestante, que também é algo importante que o intensivista acaba tendo que lidar bastante. Eu queria agradecer demais vocês estarem aqui no Papo Crítico e que a gente possa se encontrar outras vezes. Até a próxima.
Tchau, até a próxima.
Até.